Líderes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, foram a Brasília e propuseram um acordo inaceitável ao presidente da República. Contra a modesta oferta de não aumentar o número de lavradores nos acampamentos sustentados pelo movimento, deram-lhe uma semana para aprovar projetos que acelerem a reforma agrária. O tom não foi exatamente de cordial negociação. Depois de 3 horas de conversa, os representantes do MST recusaram-se a aceitar uma trégua e disseram que não tem como impedir novas invasões. Depois, exigiram de Fernando Henrique Cardoso leis que dificultam ações judiciais de despejos em áreas rurais e aceleram as desapropriações. Dessa vez, os sem terras exageraram, pediram muito, de forma absurda, à autoridade errada. O documento entregue ao presidente exige, por exemplo, que o governo mobilize a bancada parlamentar de forma urgente, urgentíssima, ou utilize medida provisória para a aprovação das leis fundamentais ao processo de reforma agrária. Ora, quem aprova leis não é o Executivo, mas o Congresso, o endereço certo para esse tipo de pressão. No máximo, o governo pode o que prometeu, empenhar-se na aprovação dos projetos. Não pode desapropriar ou instaurar rito sumário por medida provisória, o que seria inconstitucional. Um argumento que não chega a comover os messiânicos do MST, que não levam em consideração exigências legais, trâmites ou prazos. Na verdade, julgam-se autorizados pela história a todas as transgressões. Querem porque querem, e imediatamente. Parece até que o governo que os recebeu não foi eleito por sufrágio universal, nem jurou respeitar a Constituição. Negociar não é com eles. Recusam-se a participar de um conselho sobre a questão fundiária, classificado de fajuto. Queriam também a renúncia do governador do Pará, Almir Gabriel, e a demissão do ministro da Justiça, Nelson Jobim. Fernando Henrique Cardoso não levou a sério o ultimato. Ficou claro que o MST não quer acordo, nem admite trégua, mas fez uma ameaça para obter algo que não pode ser obtido no prazo exigido. É evidente que essas exigências ao presidente, que pouco pode em matéria legislativa, senão já teria aprovado as suas almejadas reformas, exprimem uma postura autoritária, centralizadora e discricionária do poder, como se o primeiro mandatário pudesse dispensar o parlamento, as leis, os tribunais. Não adianta dizer que não é possível executar selvagemente os inadimplentes, nem indenizá-los iniquamente, nem aceitar invasões arbitrárias. O MST insiste em impor ao governo um verdadeiro contrato de adesão, de cláusulas unilaterais, e inspiradas em algum direito alternativo que certamente não figura nos códigos. Mão dupla. Num caso raro de entendimento, prefeitura e o governo estadual chegaram a acordo sobre cobrança de multas de trânsito e a prefeitura começou a enviar, com 7 meses de atraso, aos infratores, multas relativas ao uso de cinto de segurança e estacionamento em calçadas. Em qualquer lugar do mundo, menos no Rio, cobrança de multa não é simplesmente arrecadação de dinheiro. Muito mais, é um processo didático de pressão sobre infratores. Mas quando a infração é cometida num ano e a multa chega pelo correio no ano seguinte, ou até mesmo anos depois, ou nem chega, a função didática se esvazia. O motorista, ao receber a multa em casa, quando recebe, já nem sabe mais do que se trata. E sente-se compreensivelmente irritado contra autoridades que, sob todos os aspectos, se mostram incapazes de governar com eficiência e até mesmo de cobrar simples multa. A impunidade no trânsito é a causa principal da balbúrdia nas ruas. No caso presente, 120 mil motoristas achavam que nunca seriam atingidos pela cobrança. Da mesma forma que, quando circulam pelas ruas, jamais são visados por guardas de trânsito que, para variar, são inexistentes. Gatos pingados aparecem, mas não em atitude de trabalho, e sim conversando, tomando refrigerante nos bares ou em dias de chuva sob marquises. Nós, no trânsito, formamos sem cerimônia e jamais se apresenta alguém para desatá-los. Funcionários da CET Rio atrapalham mais do que ajudam, quando não fazem mudanças simplesmente caóticas, capazes de perturbar assustadoramente a vida dos motoristas. Por tudo isto, quando a prefeitura instituiu a obrigatoriedade do cinto de segurança, em setembro do ano passado, causou surpresa a adesão dos motoristas cariocas. Na Zona Sul, 9/10 dos motoristas aderiram, índice surpreendente para uma cidade considerada rebelde às leis e às vezes aos bons costumes. A pequena faixa restante foi multada, mas sentiu-se até agora impune. Teremos o prazer de escutar agora uma sonata para violino, a sonata número 5, em Fá maior, de Beethoven.
Thank you.